Educação em pauta.
Ataques a museus, exposições e artistas têm se tornado constante nos últimos dias. Em Belo Horizonte, o alvo mais recente é a exposição Faça Você Mesmo Sua Capela Sistina, do artista Pedro Moraleida. Na coluna de hoje, o jornalista Vinícius Luiz conversou com o professor Marcos Taborda sobre o lugar da escola e da educação na formação e informação das pessoas que visitam os museus.
O professor Marcos Taborda, depois da polêmica, né, da exposição do Queer Museu em Porto Alegre, de uma outra exposição no MAM em São Paulo, agora a exposição do artista Pedro Moraleida aqui em Belo Horizonte é que é alvo de grupos conservadores que consideram que as obras desrespeitam a religião cristã e, né, promovem pedofilia, como eles costumam dizer. Nessa última semana, várias manifestações foram registradas contra e a favor, né, na porta do Palácio das Artes, o que está colocando aí a arte muito em pauta no Brasil, exatamente um país onde as pessoas não têm tanto costume de frequentar museus. Professor, como que a escola, como que a educação pode contribuir assim, para esta formação em arte e, além disso, para um pensamento em que aceita a diferença, né? Porque, nesse caso, a gente está vendo aí uma tentativa de barrar qualquer tipo de manifestação artística que, de certa forma, né, subverta aquilo que as pessoas entendem como certo.
Então, nós temos um grande paradoxo aí, né? Porque, na verdade, o que está em jogo é justamente essa cruzada moralizante, moralizadora, uhum, que tem tirado o foco dos grandes problemas nacionais. E eu chamo de paradoxo porque um dos papéis da escola, segundo o meu entendimento, é justamente propiciar os instrumentos necessários para que as pessoas possam adquirir conhecimento, consciência, né, e possam exercer a liberdade, inclusive liberdade da escolha. Isso pressupõe necessariamente a presença da diferença, o conhecimento da diferença, da pluralidade, do contraditório. Nesse momento onde nós temos projetos profundamente reacionários em relação à escola, e vide escola sem partido, é claro que nós obliteramos a possibilidade das pessoas terem, então, as condições de pensar na diferença, de pensar, de alargar seu universo de compreensão de todas as formas de expressão da cultura, dos sentimentos, dos afetos, etc. Então, na verdade, me parece uma coisa bastante orquestrada, esses movimentos dentro do parlamento, alguma parte do judiciário, essas igrejas defendendo algo como escola sem partido, e esses grupos, que felizmente são minoritários ainda, fazendo essa polícia, né, essa polícia moralista, caçando artistas, caçando intelectuais, caçando o livre pensamento, a expressão das diferenças. Ora, o papel da escola é justamente permitir que as pessoas façam suas opções a partir de um amplo leque de possibilidades de cultura, de educação, etc.
Agora, professor, com relação ao papel da escola, né, reforçando um pouco, diante dessa ofensiva com relação à escola sem partido e, né, outras tentativas que a gente tem visto aí pelo país, né, de cercear a divergência dentro da escola, o pensamento crítico e tudo mais, como é que o senhor relaciona isso com essa formação da sociedade, né, daqui a alguns tempos? Porque a gente tem aí, né, esse movimento todo conservador surgindo agora dentro de uma formação escolar que essas pessoas tiveram, em que em tese era permitida, né, o pensamento crítico. O senhor acha que isso é para o futuro, a gente pode ter um quadro ainda mais complicado com relação às nossas liberdades, digamos assim?
Acho que sim. Na verdade, eu faria uma distinção. Eu acho que esse momento no Brasil, ele vai além de uma onda conservadora. Nós estamos numa onda reacionária, o que eu acho muito mais grave, uhum, muito pior, né? E, ao mesmo tempo, pensando que parte da população brasileira foi escolarizada, nós devemos pensar assim, o que a escola tem feito, o que ela pode fazer. Eu acabei de pensar aqui junto com você, mas o que a escola tem feito em razão da diferença ou da possibilidade de enfrentamento das diferenças.
Uhum.
E parece que ela tem feito pouco. As últimas décadas no Brasil foram décadas de grande avanço no que diz respeito aos direitos humanos, aos direitos sociais, às políticas de diferença e inclusão. E é justamente esse avanço que tem provocado, segundo o meu entendimento, essa onda reacionária. Afetar a escola significa criar as condições de longevidade desses tempos obscuros que nós temos vivido. Ou seja, é por isso que nós precisamos disputar a escola, disputar os sentidos da escola e de todas as outras possibilidades de educação, justamente para que a gente não prolongue mais ainda esse obscurantismo que a gente tem visto hoje. Não é casual que essa onda reacionária esteja mirada, esteja focada nas artes, né, e no pensamento, nos intelectuais, nos professores, porque são justamente dois grupos ou três grupos que podem fomentar a liberdade de pensamento, a crítica social, portanto, a diferença. E é a diferença que não interessa para ninguém que seja autoritário, que tenha propensão totalitária, reacionária. É isso que está em jogo, é isso que está em disputa.
A coluna Educação em Pauta é produzida pelo Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa e vai ao ar toda segunda-feira a partir de 12h30 no jornal UFMG, e nós reproduzimos no Pensar Educação, Pensar o Brasil.